Ei, pessoal, boa noite. Tá começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. A essa altura do campeonato, vocês já leram o comunicado que eu escrevi falando sobre o tema desse episódio. Então eu não vou me repetir, eu vou apenas rodar a vinheta e nós vamos falar sobre o caso da autora que resolveu surtar no TikTok por causa de uma revisão de 4 estrelas.
Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Ok, esse episódio está sendo gravado na quinta-feira, então vocês vão ouvir ele no sábado. Todo mundo sabe o que aconteceu, o mundo todo viu esse vídeo. Uma autora que se denomina como comediante, se denomina como uma pessoa que escreve livros engraçados, que grava vídeos engraçados. Ela tinha um saldo muito alto no Goodreads, no último lançamento dela. E ontem, uma resenhista leu a história dela e deu uma avaliação de 4 estrelas para ela, rebaixando a nota dela, que até essa revisão chegar, tinha sido 5 estrelas purinho em todas as outras avaliações. Aí a autora viu essa revisão, pegou o print, foi pro TikTok e fez um escândalo dizendo que a revisora tinha arruinado a vida dela, que tinha desmerecido a escrita dela, que tinha apontado ela como louca, que a revisora tinha mau gosto para livro, enfim, falou um monte.
Começou a chorar, basicamente.
Sim, ela deu uma de branca histérica. E depois que ela fez isso, o mundo inteiro viu, porque o vídeo viralizou muito rápido. E os reviewers, né? Os resenhistas do Goodreads, que acharam a conta dessa autora lá dentro do Goodreads, caçaram a conta dela, caçaram o livro dela, que é o lançamento, e começaram a dar várias avaliações de uma estrela só. Porque no Goodreads você não pode dar zero para um livro, você dá uma estrela. Então, começaram a encher a conta dela de avaliações de uma estrela, até que o livro dela fosse rebaixado para a posição mais baixa possível, e as notas dela na rede fossem para os mais baixos possíveis, muito próximas de zero. Horas depois, a resenhista veio a público, a vítima, né, veio ao público e falou o seguinte: olha, eu não sabia que ela ia fazer isso, eu não sabia que ela ia enlouquecer desse jeito, eu não sabia que ela ia falar esse tipo de coisa de mim, eu tô muito preocupada, eu tô com medo, eu não sei o que fazer. Todas as pessoas se acolheram ela nessa história. Eu tô falando dessa forma, gente, porque a treta toda aconteceu em inglês. E fazer a tradução simultânea dos posts vai demorar muito mais tempo, então eu tô resumindo o que foi. Aí, depois que a resenhista veio ao público, a autora gravou outro vídeo pro TikTok se justificando com o público dela, com a resenhista e com outras pessoas, dizendo: olha, vocês que acharam que eu sou uma pessoa horrorosa, que eu sou uma pessoa nefasta por causa dos comentários que eu fiz no vídeo anterior sobre aquela resenha de questão, vocês não me conhecem e claramente não leram os meus livros, porque eu sou uma comediante, o que eu fiz foi ironia, o que eu fiz foi uma piada, o que eu fiz foi uma forma de
comédia, basicamente.
De comédia, e eu tava querendo chamar a atenção mesmo. Mas não adiantou, a editora responsável por essa autora gringa foi lá e cortou relações com ela, demitiu a mulher e disse que não vai mais publicar nenhuma tiragem desse livro em específico e não vai voltar a publicar essa mulher por razões de que o comportamento dela não é o comportamento que eles recomendam para os autores que eles publicam e o comportamento dela não valoriza o que essa editora acredita. Esse caso todo, o mundo inteiro viu, chegou aqui no ouvido dos autores e dos bookstans brasileiros através do Twitter e do TikTok, e desencadeou uma discussão sobre o que é permitido e o que não é permitido. No sentido de que é permitido que um autor vá pro TikTok ou pro Instagram fazer um vídeo enlouquecidamente full rage, com muita raiva, xingando o resenhista por causa de uma avaliação de 4 estrelas, de 3 estrelas ou de 1 estrela que seja, é justo? Ou não é justo? O que a resenhista fez em mandar uma avaliação ruim é direito dela? Ou a forma como ela escreveu essa avaliação pode realmente ter afetado a cabeça da autora? A piada pode ter sido engraçada? A atitude da editora, que foi tomada horas depois, no calor do momento, só vendo a repercussão na internet, foi uma atitude certeira? São esses os pontos que eu e a Yasmin vamos tentar discutir hoje. Agora tu pode começar a falar, que eu não vou mais te interromper.
Na verdade, eu que tava te interrompendo, né? Acontece. Aí, cara, assim, a Rai falou que não ia fazer uma tradução simultânea, mas eu só vou falar aqui o que a pseudo-comediante, o Léo Lins da Gringa, eu acho que ia chamar ela de Léo Lins.
Nossa, velho, puta que pariu.
Exagerei um pouquinho, mas o que acontece? Ela leu meio que a resenha, o final da resenha da pessoa, que falava que gostou do livro e valeu a experiência, papapá, 4 estrelas. Basicamente assim, ela leu a resenha e falou: ah, se você gostou tanto, por que você não me deu, você me deu 4 estrelas, sua vadia? Foi basicamente isso, em palavras mais chulas, né, que foi o que ela falou no TikTok. E assim, teve a pergunta, foi uma boa piada? Não foi nem um pouco uma boa piada, porque assim, a pessoa, ela tá no jeito dela de fazer uma resenha. Não era nem uma resenha negativa, foi uma resenha de 4 estrelas. E ela tem o direito de ela falar o que ela quiser sobre o livro. Porque a gente já falou isso várias vezes aqui. E eu já falei isso tanto no Twitter quanto aqui. Que, mano, tu publicou um livro e teu livro é um produto, tá ligado? Então, assim, as pessoas podem avaliar o teu produto como elas bem entenderem. Desde que, né, siga perante o que está sendo apresentado e o que foi entregue. Mas, e assim, a gente entra numa questão de que essa autora, se ela tivesse um fandom meio grande, imagina, tipo, se não fosse uma autora independente, se fosse uma autora grande, no caso, né? Porque eu acredito, se eu não me engano, essa menina independente, ela ia ser publicada logo. Sei lá, pega a Sarah J. Maas. A gente sempre fala da Sarah J. Maas, mas eu vou falar tipo uma pessoa que tem muita crítica negativa, que é a Sarah J. Maas. Imagina se todo mundo que falasse mal dos livros dela citasse no Twitter e atraísse o fandom dela, o fandom das pessoas que literalmente fecharam um baile de gente vestida das personagens dos livros dela pra atrair tipo uma pessoa que só tava dando opinião dela sobre um livro, tá ligado? Então, assim,
você
tem que ter consciência.
Ah, cara, no sentido da Sarah, já que você puxou essa história, eu acho que não bate a comparação por conta da faixa etária do público. A faixa etária do público da Sarah é infanto-juvenil, é de 14 aos 18 anos. A faixa etária do público dessa autora que fez escândalo é 18 anos. Então, a gente não pode querer que adolescentes tenho a mesma maturidade que o pessoal que é adulto, tá ligado?
Ai, olha só.
Não, não, eu sei que os livros que a Sarah escreve são pensados por pessoas adultas. Alguns deles, né? Mas
do fandom delas são adultos. A gente viu até no próprio vídeo, tinha pessoas até muito mais velhas do que eu e você.
Sim, mas eles não se comportam como adultos. Eles se comportam quanto adolescentes. Eles pensam como adolescentes, leem como adolescentes, então eu considero todo mundo ali adolescente.
Ah, mas não.
Você me desculpa. Você me desculpa aí, então eu não considero ninguém ali adulto. Tipo assim, adulto no sentido de adulto. Tá? Você entendeu o que eu quis dizer?
Sim, no sentido de mentalidade, mas só que.
Exato.
É assim. São pessoas muitas vezes casadas, com a vida feita, basicamente, trabalham, têm a sua vida fora desse negócio, Mas em relação ao entretenimento, eles querem um entretenimento de adolescente. E os livros delas, na verdade...
É, pra mim isso é meio esquisito. É um negócio que... Enfim, whatever. É um problema meu. Não, é um problema meu. Eu tenho um problema com infantilismo. Qualquer pessoa que passa dos 26 e começa a se, e ainda se comporta como se tivesse 15, eu começo a ter problema com a pessoa. Mas isso é um negócio meu, tá? É individualmente meu. Eu não consigo travar, gente. Desculpa. Agora, voltando ao assunto do dia, pra eu não me desviar. A piada foi boa? Não, não foi boa. Foi engraçado? Não, não foi engraçado. Porque a ironia, ela se entende como piada, se entende como sarcasmo, quando ela se demonstra cômica. E no momento nenhum do vídeo original, que começou essa história toda, ela foi cômica. Ela insultou barbaramente a resenhista de um nível que, assim... Por muito pouco, ela não foi misógina. Então, é muito pesado você usar esse tipo de fala, esse tipo de direcionamento para esse tipo de ocasião e depois querer jogar a carta do humor, sabe? Não faz muito sentido. Apesar de que estamos falando de uma pessoa estadunidense, então... Ela pode alegar o free speech, né? Porque a lei de liberdade de expressão absoluta dos Estados Unidos é um inferno. Ela permite até mesmo que você faça esse tipo de coisa e que você seja nazista, contando que você não mate ninguém fazendo isso. Mas é seu direito de se expressar. Então, eu já falei inúmeras vezes esse podcast quanto eu acho essa lei maluca. Mas ela permite que esse tipo de coisa aconteça. Então, assim...
É, mesmo nessa coisa assim do free speech, estadunidense, que muita gente, só um adendo, que muita gente deve estar achando assim, pô, mas não foi grande coisa e tal. Cara, meio que, entre aspas, pra gente, não parece ser grande coisa. Só que, querendo ou não, estadunidense, ele é mais, como que eu vou dizer... É, não mais sensível, mas tipo assim, pra eles, esse tipo de xingamento aí é o auge do auge, sabe?
Sim. Tô querendo diminuir a questão, não.
Só pra deixar isso claro, não que você esteja fazendo, mas só pra deixar isso claro pra quem tá ouvindo.
Não, certo. Eu só tô falando do sentido de, tipo, a forma como o público reagiu depois que ela surtou. Que foi todo mundo indo diretamente na conta dela e rebaixando a nota dela no Goodreads pra quase zero. Foi o tipo de reação mais assertiva que poderia ter saído dali, entendeu? Na minha visão. Na minha visão, não precisava chegar até o ponto de que a editora demitisse ela. Eu não vi esse tipo de ação que a editora fez logo em seguida como assertiva, porque eu achei muito... em cima do lance. A editora poderia ter parado, chamado ela para uma reunião pessoal, né, presencial, conversado com ela, explicado a situação, pedido reparação, ou pedido que ela indenizasse a resenhista, ou pedido que ela gravasse o vídeo se retratando, escrevesse algo se retratando, algo do gênero. Não precisava demitir. Mas já que demitiu... E RP, a gente sabe como é que funciona, né? Reações públicas de gestão de crise, é assim que funciona. O comportamento dela poderia gerar uma diminuição de vendas para editoras de um certo ângulo, caso eles mantivessem ela no catálogo. Então eu entendo o porquê que a editora responsável resolveu demiti-la, apesar de eu achar que foi algo muito precoce. E que isso abre um precedente perigoso. Porque ela, sendo uma autora independente, recém-publicada em uma editora com o mínimo de respaldo, que foi demitida porque ela resolveu ser porra louca na internet, quantos mais vão ser demitidos? Sabe? Abre esse precedente de, tipo assim, quanto que a gente vai conseguir separar da mulher maluca... Da pessoa que precisa falar alguma coisa porque realmente tem algo de errado na avaliação que ela recebeu achou a internet como espaço, usou isso pra ponto de fala e vai ser demitida porque abriu a boca. Porque eu fico pensando em pessoas como Viúvas de Ferro, que eu nunca. A autora e autora de Viúvas de Ferro, que eu não consigo pronunciar o nome dele direito, desculpem. Não consigo pronunciar o nome dele direito, mas vocês sabem quem é. Ele fala muito, né?
Uhum.
Todo santo dia tá lá gravando vídeo pro TikTok, falando no Twitter sobre uma caralhada de coisa, inclusive reclamando do salário, reclamando das vendas, reclamando disso, reclamando da carreira dele, inclusive, toda hora reclamando. E, tipo, eu ficaria intimidada, sabe? Depois disso, eu ficaria preocupada.
Eu acho, assim, sendo sincera, e que assim, é muito difícil para um autor que ele tá para ser contratado para uma editora, porque geralmente quando o autor ele tá nesse nível para realmente ser contratado, tirando o fato de, tipo, editoras independentes e tal, é quando o autor ele tem um público já. E o público geralmente é grande. Eu não lembro, não sei dizer se a editora que ia contratar essa menina, ela é uma editora grande ou uma editora independente. Eu não vi isso nos links. Que...
É de porte médio, mais ou menos, falando assim.
É que assim, ela já tem um público, sabe? Ela já tinha um público e seria lucrativo pra editora, né, publicar ela. Então, assim... Essa questão desse medo de não ser contratado, como foi acontecer com essa menina, eu acho muito difícil, porque a editora ela só vai pegar uma medida drástica dessa quando ela vê que o que está acontecendo com esse cancelamento, né, e a pessoa está recebendo, vai realmente alterar nas vendas. Eu não acho que, tipo, por exemplo... O autor de Viúva de Ferro, por exemplo, que é um best-seller do caramba, que todo livro que sai dessa saga vende pra caramba. Ou, por exemplo, a pessoa que escreveu The Pop War, por exemplo.
Uhum.
Que estão contratadas, são pessoas que foram contratadas... vai precisar de um cancelamento muito grande, mesmo uma reclamação de tipo, reclamar de salário, é necessário um cancelamento muito grande para a editora abrir mão desse lucro, entendeu? Então, assim,
sim.
Não acho que mesmo com esse procedente seja uma coisa que a gente tem que estar com medo, sabe? Porque, querendo ou não, pra você estar sendo contratada, você já tá com o público, entendeu?
Sim, 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 sim. Eu não tô falando da questão de perder público. Seu público vai com você pra onde você for. Eu tô falando da editora tomar essa atitude, porque
não.
Assim...
O que eu falo é o seguinte, é por causa que o que move a editora é um público consolidado que você já tem, sabe?
Porque... Nem sempre. A gente tem casos como, tipo... A gente tem casos, como algumas editoras aqui no Brasil, que acharam autores que venderam seus livros através de marketing e no sentido de que eles compraram sem saber o conteúdo. Lá de estar tá aí pra não me deixar mentir. Não é público. É dinheiro.
Isso também.
Então, isso entendeu? Também. Então, assim, não adianta a gente meter essa. Gente...
Eu tô indo pelo raciocínio do autor independente.
Ah, sim. Lightstar também era. Lightstar também era.
Mas ela não tinha dinheiro, né?
Tinha, mas tipo, a justificativa que a gente recebe pro hype, que é a Roku, né? Eu acho que é a Roku. Pro hype que a Roku tá vendendo esse livro agora. É que ele foi muito bem vendido no TikTok. Se foi a custo de promovendo o vídeo com dinheiro ou não, não interessa. O que interessa é que ele foi bem vendido lá e por isso ele foi traduzido para vários outros países, inclusive para o Brasil. Então, assim, imagina se essa autora de Latlar que resolve surtar de rede no TikTok, que é onde ela ficou famosa... E a editora americana, a gente por ela, resolveu falar assim, não quero mais ter relações com essa mulher, porque ela realmente resolveu me meter a maluca. Eu vou cortar relações com elas aqui, o resto das editoras que saber traduzir é que se vire. O que que vai ser amanhã, sabe? Tipo, é esquisito. Por mais que a gente queira falar que... Ah, isso não vai chegar numa proporção onde vão censurar o discurso de alguém. Mas a gente precisa ser vigilante nesse caso. É só isso que eu tô querendo dizer. Sejam vigilantes. Esse caso da editora foi justo? Foi relativamente justo. Mas sejam vigilantes, porque isso pode acabar chegando em alguém que não mereça esse tipo de resposta e pode acabar recebendo.
Eu acho que a pessoa tem que, basicamente, assim, ter cuidado com o que posta, né? Então,
se você... Exato! É sobre isso também.
É, porque, cara, o teu objetivo é, querendo ou não, publicar tua obra, que pessoas leiam a tua obra. Isso, querendo ou não, é um... Não diria que seu objetivo é ser famosa, mas você quer que as pessoas leiam o que você está escrevendo. Então, isso, querendo ou não, traz visibilidade. Então, você tem que ter cuidado com o que você posta. Isso é uma coisa bem básica, sabe?
Uhum.
Então, sim. Se você não sabe lidar com uma pessoa criticando o seu livro e dando 4 estrelas... A gente já falou isso aqui antes. 4 estrelas, 1 estrela, 2, sabe? Não publica, entendeu? Você só quer um público que diga o que você quer ouvir, manda para os seus amigos, não publica, entendeu?
Ou nem manda para os seus amigos, porque se seus amigos forem esses amigos de verdade, eles não vão dizer tudo o que você quer ouvir.
Exatamente. Como assim? Me desculpa, mas, cara, não vai ser todo mundo que vai gostar do trabalho que você tá fazendo. E tá tudo
Exato.
Bem, sabe? Tipo assim, eu falo isso como... eu não sou escritora, mas eu sou artista. E assim, já vieram criticar coisas nas minhas obras que eu não tava vendo problema. Mas que eu não tava vendo problema, mas a pessoa viu. E acontece, sabe? Você pode achar que tá perfeito, mas não tá. Ou não foi do gosto da pessoa. E acontece. Esse tipo de coisa acontece. E o que, que você vai fazer? Você vai largar? Não vai. Dá vontade mesmo, mas não vai.
Por último, o que eu queria dizer sobre essa história toda é a seguinte. A gente sabe que aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos deve ter isso também, mas eu não tenho certeza sobre esse tipo de coisa. Se criam contas fakes no Twitter, principalmente, para poder falar mal de autores em grupo. A gente conhece várias que fazem isso. Elas simplesmente criam contas para falar mal de vários autores e ficar cancelando pessoas aleatórias. E, tipo, vocês já devem ter se identificado a audiência, devem ter identificado de quem que eu tô falando. E tem uma conta principal que faz isso, que ela já é bastante conhecida por fazer esse tipo de coisa. E essa mulher, ela já foi responsável por exposts de várias autoras, mas eu nunca vi ela motivando nenhuma editora a cortar relações. Ou nunca vi ela motivando uma parte do grupo da autora em si ir embora. Ela só motivava que outras pessoas não chegassem a conhecer o trabalho desses autores que ela cancelava de forma positiva. Iam conhecer de forma negativa através do Exposed. Então, assim, já que a gente sabe que a maioria das editoras agora aqui no Brasil tem conta no Twitter, algumas se formam através de contas no Twitter, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de conta agora. Porque esse tipo de conta que espalha fofoca, que espalha Exposed, é muito engraçado, é muito divertido, até que não é o teu nome na reta.
Exato.
Quando for o teu nome na reta e você começar a sentir risco de não ser contratado ou de não ter mais público positivo porque o teu nome ficou na reta daquelas contas, você não vai mais achar engraçado. Você não vai mais achar divertido. Então é a hora de você parar para pensar em como você reage a essas fofocas e aí a esses exposits literários que se criaram como cultura dentro do Twitter e dentro do TikTok também. É só isso que eu queria dizer para finalizar a minha fala.
É, assim, eu não tenho muito a agregar, além disso mesmo, sabe? Porque, assim, eu sou uma pessoa fofoqueira, gente. Eu falo mesmo que eu adoro uma fofoca. Eu passo dias acompanhando fofoca de pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi falar na minha vida. Por exemplo, esses dias estava saindo lá da madrasta que falava que era uma boa madrasta, mas aí a mãe das crianças falava que era uma pessoa horrível, que não sei o quê, que não sei o que lá, enfim. É, eu não sei quem são essas pessoas, mas eu estava acompanhando a fofoca. O problema é que, assim, foi aquilo que a Rafa falou, a gente acha muito divertido, a gente acha muito bacana até mexer com alguém próximo a ti. Ou a ti, quando atinge você. Então, assim, essa cultura do exposed e essas coisas, ela não vai parar. Nem, tipo, nem no book Twitter, nem nenhuma parte do Twitter.
Realmente eu sei que ela não vai parar. Eu só quero que as pessoas tenham cuidado com como elas reagem a isso pra não desencadear um negócio pior, sabe?
Sim, é porque é muita questão do efeito manada, sabe? A gente já acompanhou coisas que, assim, essa própria... Ai, eu vou citar isso aqui. Essa própria treta inteira que rolou no YouTube do Haluca e várias pessoas aí foi um efeito manada atrás do outro, sabe? Até você desistir de acompanhar. É, eu não sei se você acompanhou alguma coisa que você viu.
Ah, eu vi sim. Eu vi sim.
Então, assim, esse mesmo foi um efeito manada atrás do outro. Então, a questão é a gente esperar as coisas saírem direito e sei lá, torcer pro melhor, né? É basicamente isso, eu acho.
É isso, pessoal. Obrigada pela audiência, obrigada pela paciência. Eu vejo vocês semana que vem. Até lá e tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.